Bom dia a todas e a todos. Inicio cumprimentando a senadora Ana Rita, que preside essa sessão da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o ministro Gilberto Carvalho, a Maria Emília Pacheco, do Conceia, e ao Ronaldo Pagotto, representando os movimentos sociais, senador Jaime, demais participantes, né, senhoras, senhores. Eu queria iniciar tomando da expressão do ministro Gilberto Carvalho duas referências. A primeira, em relação à bendita polêmica, lembrar que, para mim, não causou nenhuma surpresa, ministro, a forte reação que nós vimos se materializar em determinados setores da sociedade brasileira, no sistema político mais horizontal da sociedade civil ou das instituições, entre estas as que têm natureza legislativa. Não causou surpresa porque esta discussão, que o senhor chamou de polêmica, ela percorre a formação histórica e social brasileira. Num contexto de sociedade que emerge de uma realidade colonialista e que, mesmo quando se constitucionaliza em data recente, o faz institucionalizando a exclusão. Não por acaso, a primeira Constituição, que é do século XIX, chamada pelos historiadores de Constituição da Mandioca, ela traz para a realidade dos direitos um modelo que ainda preservava, mesmo no contexto de uma cultura ocidental em que o fundamento da cidadania já era a dignidade da pessoa humana e o respeito aos direitos do homem. Não será a Constituição a que não assegure a separação entre os poderes e os direitos do homem, como dizia a Declaração de 1789, mas que preservou no sistema jurídico um sistema escravocrata, porque a primeira Constituição é anterior à abolição. E, portanto, do ponto de vista da organização do trabalho, o imenso contingente dos trabalhadores não era excluído da cidadania, era excluído da humanidade. Uma vez que, do ponto de vista da escravidão, não se reconhecia a condição humana de quem era portador desse estigma. Tanto que o regime jurídico do escravo era o regime do Código Civil, era o regime de propriedade, de mercadoria. O trabalhador era comprado, era vendido, e como no sistema de direito civil, o trabalhador era usado, era objeto de fruição e de abuso, né? Sem contar que, do ponto de vista do contexto dessa Constituição, por isso chamada da mandioca, porque ela traduz uma ideia censitária em que a dignidade da cidadania é a dignidade patrimonial, o homem de bem não é o que tem dignidade, é o que tem posses. A condição de exercício da política se dava em função de ter renda, em função de ser branco, em função de ser descendente de europeu, em função de ser católico. E daí, toda uma sequência de exclusões que, para além da condição do trabalho, que aliena o humano, se projetava para o conjunto de toda a sociedade, em que também eram excluídos, com o mesmo processo, as mulheres, os índios. Estes, pelo menos, já tinham um estatuto papal, uma bula do século XVII, dizendo que eram gente e, portanto, tinham alma, portanto, podiam ter acesso aos seus bens, desde que se cristianizassem, evidentemente, né? Então, a ideia de uma Constituição, como os historiadores chamaram, de mandioca, era referir-se ao seu caráter patrimonialista, ao seu caráter machista, ao seu caráter de elitização, que tinha como referência principal o homem proprietário, né? Entre esta Constituição e a atual, que é chamada de cidadã, nós temos todo um percurso de lutas por reconhecimento de todos esses segmentos, ainda com pautas abertas, em que o que represente construir dignidade e humanização é buscar espaços de protagonismo e de participação política e social. Por isso que os historiadores que chamaram a primeira Constituição de cidadã tiveram que se fazer a pergunta acadêmica: existe povo no Brasil? É a pergunta, por exemplo, que José Murilo de Carvalho faz num livro que estuda a formação da cidadania ativa no país, que é uma cidadania de protesto, é uma cidadania de insurgência, é uma cidadania de sublevação. A pergunta que ele faz é exatamente para se compenetrar desta passagem em que, da alienação completa do humano e da política, os movimentos de organização da participação social inscreve a ideia de cidadania como realização de direitos. Não por acaso, o livro de José Murilo de Carvalho se chama Os Bestializados, né? Que era o referencial de registro dessas condições não includentes que os cronistas, que os historiadores, que os antropólogos faziam em relação à identificação de um outro não reconhecido no processo colonial. Era nos bestiários que os cronistas registravam este outro que não era propriamente humano, era monstro, era bizarro, era esquisito, era estranho. E que, de alguma maneira, caracteriza o tremendo processo de reconhecimento com debate político e acadêmico. Por exemplo, o debate para o reconhecimento da humanidade do índio, que se dá no século XVII, em Valladolid, na Espanha, levou à suspensão pelo rei Carlos V da Espanha de todo o empreendimento da conquista, enquanto não se esclarecesse, o que afinal acabou se realizando, a definição de ser o índio homem ou não, ter alma ou não, o que depois o Papa Paulo III estabeleceu através de uma bula em 1637. Então, entre essa condição do não humano, do bestializado, do não incluído, há toda uma história de emergência do social que vai caracterizar este embate entre os que estão dentro e os que estão fora, entre os excluídos e os incluídos, entre os que tutelam e os que são tutelados, os que têm reconhecimento e os que não têm reconhecimento, que é o debate histórico que nós conhecemos através das lutas feministas, através das lutas por emergência de protagonismos sociais, e que passaram por diferentes formas de contenção. A mais recente delas, a forma da contenção dentro de uma ideologia de segurança nacional que manteve o protagonismo social à distância por sistemas de negação como a censura, por sistemas de negação como a tortura, por sistemas de negação como o exílio, como cassações, como banimento, como assassinatos políticos. Não por acaso, hoje no país vigoram ativas algumas comissões que dão a medida disso. Comissões de anistia, comissões de mortos e desaparecidos. O que significa, inclusive, a construção de políticas públicas para registrar o paroxismo deste modelo de contenção, que, todavia, sinaliza aquilo que é o registro da história emancipatória da sociedade no nosso país, que está na base de todos os livros de interpretação dessa história. Livros que, por exemplo, Antônio Cândido indicou como uma espécie de cartilha para o entendimento do Brasil. Livros como Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. Livros como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Livros como Coronelismo, Enxada e Voto, de Victor Nunes Leal, que neste ano, senadora, é uma boa agenda para a comissão, celebra seu centenário. O Supremo acaba de aprovar a entronização de seu busto num desagravo histórico, porque ele foi cassado no Supremo Tribunal, né? Foi aposentado pelo ato institucional número 6. Né? Livros como O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que é inseriram na interpretação da história brasileira a ideia, né, de que o que caracterizava a política nesse sistema de exclusão era o mandonismo, era o clientelismo, era o nepotismo, era o prebentismo, era o filhotismo, era o que Darcy chamava o cunhadismo, né? Ou seja, uma cultura em que a política se mantinha pelo favor, mas nunca reconheceu a ação transformadora e republicana da política pelo direito. Então, é outra questão que o nosso ministro acentua e que eu acho que é importante registrar. Nada disso se fez sobre o princípio do reconhecimento formal, mesmo legislativo. Toda essa transformação se fez pela dinâmica da realidade. Por isso que o ministro disse que o decreto não criou nada. O decreto expressa a realidade. Quem criou a participação não foi o dirigente político, não foi o representante parlamentar, não foi o mediador judicial, não foi o intelectual. Quem criou a participação foi o povo. Como é que o povo criou a participação? Reivindicando a rua, reivindicando o espaço público, reivindicando a esfera de manifestação política, de formação de opinião, o lugar de acontecimento, o lugar onde ele realiza procissão, comício, protesto, o lugar em que quem nos mostrou como ele se materializa é muito mais a literatura, Castro Alves, Cassiano Ricardo, Marshall Berman, do que propriamente os intérpretes intelectuais da sociedade. Né? Marshall Berman, por exemplo, em Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, lembra que é na rua onde se reivindica a dignidade, a cidadania e os direitos, que a multidão se transforma em povo. Então, aquela pergunta de José Murilo de Carvalho, há povo no Brasil, ela é respondida pela essa presença ativa, transformadora, militante, real, que inscreve a participação e que a faz se realizar, ainda que não exista legislação ou ainda que se produzam legislações, porque foi contra a Lei de Segurança Nacional que essas manifestações se realizaram. Foi contra as constituições do arbítrio, as polacas e outras, que a construção das sociabilidades emergentes se estabeleceram. Então, nem me estranha a polêmica e as objeções, porque elas são tensionamentos desse tremendo processo, né? Que, na verdade, significa as nossas disposições para lidar com essas tensões, horas mais revolucionárias, horas mais reformistas. Às vezes, as reformistas são muito revolucionárias. O MST, por exemplo, que é muito revolucionário, pede reforma agrária, né? Mas que designam essas transformações. E não me estranha o fato de que, em que pese toda essa polêmica, a realidade vai prevalecer. Porque, se não houver espaço institucional de participação, a rua é o lugar do protagonismo. Se não tiver articulação para o diálogo, a violência é a forma de afirmar a sua agenda. Se não houver reconhecimento, a identidade vai se estabelecer na capacidade de atuar do modo em que, de alguma forma, a presença política se transforma e que não se detém diante de nenhuma bastilha e que não assegura a cabeça de nenhum monarca. Então, é preciso extrair da realidade a essa dimensão de reconhecimento para poder construir a condição da política, que é o diálogo, que é a interlocução, que é a mediação, que é a definição de instrumentos, de processos institucionalizados para essa mediação, para essa discussão política. A nossa história está recheada disso. O ministro lembrou, a primeira conferência é dessa época, que foi Getúlio que convocou. Getúlio, que tinha sagacidade, por exemplo, cínica, a meu ver, de dizer que para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Para os inimigos a lei, né? Então, a história da construção da cidadania no Brasil é a história da definição desses procedimentos. As conferências que agora a gente estuda com este condão de descobri-las a partir dos monumentos legislativos, né? Elas foram institucionalizadas pelo protagonismo livre. A OAB, Ordem dos Advogados, realiza mais de 30 anos conferências nacionais. Agora, em outubro, vamos ter a 14ª ou 15ª. Os bispos brasileiros se reúnem em conferência, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. Quer dizer, um espaço de construção, de entendimento, de consensos, no caso teológicos, mas que implica a assembleia livre dos que defendem diferentes opções teológicas, diferentes opções pastorais. E esses modelos foram todos definidos pela sociedade civil. A legislação não faz mais do que reconhecê-las e explicitá-las e construir sobre a forma de medidas reconhecíveis, aptas a proporcionarem essas mediações. Estamos reunidos aqui numa comissão de legislação participativa. É uma institucionalidade regimental do Senado. Exceto a presidenta, nenhum de nós é parlamentar. Entretanto, estamos falando no parlamento. A senadora, ao tempo que eu era reitor da Universidade de Brasília, instalou uma audiência pública no espaço da universidade para discutir ação afirmativa, para preparar o diálogo com o Supremo Tribunal, que regimentalmente, lendo a Constituição Cidadã como parlamento, elaborou estratégias de participação, amicus curiae, ações populares, as audiências públicas. Quando se questionou em ADIM ou em ADPF a constitucionalidade das cotas da UNB, foi numa audiência pública, em diálogo com especialistas, com movimentos sociais, que o Supremo formou seu entendimento, consciente de que sozinho, lembrando Clausewitz, que dizia que a guerra é muito séria para ficar à conta dos generais, a política é muito séria para ficar à conta só dos representantes. Tem que ter o seu sujeito, que é o que a Constituição estabeleceu, ao definir esse movimento em que a representação se transforma qualitativamente em exercício direto. O decreto não criou a realidade. Ele criou instrumentos para que a realidade se tornasse inteligível. O decreto atuou no campo do executivo, orientou os agentes da administração para se darem conta de como eles podem lidar concertadamente com esse processo. Assim como o parlamento criou nos regimentos as suas estratégias, legislação participativa, audiências. Hoje, os meios de comunicação ainda não entenderam que o parlamento funciona muito mais nas comissões do que no plenário. E que as comissões constroem o processo legislativo e, às vezes, terminativamente. E não se deram conta, querem saber se o parlamentar está colado na cadeira da discussão do plenário, quando ele está fazendo política na esfera pública do grande processo de diálogo nacional, né? O Supremo criou as suas estruturas de participação no sistema regimental também. Entendo que o decreto não é questionado porque é ou não é constitucional. Constitucional, todo mundo sabe que ele é. Ele é questionado porque ele põe em causa uma questão que é o imenso protagonismo da política recuperada como uma dimensão republicana do movimento da sociedade civil. É por isso que ele põe em causa. E, ao invés de extrair disso uma qualificação deste diálogo entre o social e o institucional, cria bloqueios, ao invés de criar pontes, cria diques, ao invés de criar canais. cria redução do seu processo político ao invés de amplificá-lo e fazer aquilo que quem teve sagacidade já o fez no processo da renovação política brasileira, independente de partidos. O orçamento participativo nunca foi lei. O poder local das administrações políticas dos governos do MDB, da Arena, já tinham descoberto o sistema de participação direta naqueles modos de governar que as cidades brasileiras institucionalizaram, que, por exemplo, fizeram a glória do governo Montoro. A forma participativa da administração de poder local.